Lúdio Cabral, do PT, que inclusive já está por telefone, e a gente vai bater um papo agora, fazer um resumo sobre como foi essa audiência. Deputado, bom dia, estamos ao vivo para todo o estado de Mato Grosso.
Bom dia, Bruno, bom dia, Luque. Assim, a audiência foi muito importante, porque nos permitiu ter, claro, um panorama da política ambiental em todo o Brasil, com uma repercussão muito forte sobre as condições reais do meio ambiente, inclusive sobre a própria economia do nosso país. Porque o que está acontecendo no Brasil? Está acontecendo um processo de flexibilização dessa legislação, de desmonte de uma série de marcos legais que protegem o meio ambiente do nosso país. Isso abre riscos severos, por exemplo, com a possibilidade da retirada da legislação da reserva legal que toda propriedade rural deve ter, e há o risco de sanções por parte do mercado internacional em relação aos nossos produtos, que há, por exemplo, na Europa, uma preocupação muito forte com a proteção do meio ambiente, e um dos mecanismos que se utiliza é sempre a sanção de natureza comercial aos produtos brasileiros quando o processo de proteção ao meio ambiente é desrespeitado. Outro aspecto que está bem claro na legislação é que estão sendo reduzidos os espaços de controle da população da política ambiental.
Quem seria isso, deputado?
Por exemplo, o Conselho Nacional do Meio Ambiente, que tinha 96 membros, foi reduzido a 23, restringindo severamente a participação da sociedade civil, que era representada por múltiplas representações de toda a diversidade da representação e da luta pela defesa do meio ambiente no Estado. Então, esses espaços eles estão sendo reduzidos, alguns extintos, inclusive, um comitê nacional que trata, por exemplo, dos povos e comunidades tradicionais, sendo extinto por parte do governo. Uma outra coisa muito negativa que está acontecendo é o esvaziamento do papel do Ministério do Meio Ambiente. O Ministério do Ambiente sempre teve em todos os governos um papel de contrapeso à lógica do desenvolvimento. Ele sempre cria mecanismos de restrição e produz um equilíbrio, por exemplo, na relação com o Ministério da Agricultura. Hoje não, hoje o Ministério do Meio Ambiente está tendo seu papel esvaziado e subordinando aos interesses do mercado, por exemplo, ao Ministério da Agricultura. Então são fatos bem negativos que nós temos observado na política ambiental.
E quais seriam os impactos, deputado, ou quais impactos que já podem ser observados no estado de Mato Grosso? E o estado de Mato Grosso é central nesse debate, né, porque é o maior produtor de grãos do país, também é o maior produtor, tem o maior rebanho bovino do Brasil, e ao mesmo tempo tem dentro do estado 3 biomas, mais a região do Araguaia.
Exatamente, Mato Grosso ele vive uma tensão, porque o estado tem uma diversidade ambiental absolutamente rica, porque são 3 ecossistemas, mas ao mesmo tempo numa relação tensa com o processo de desenvolvimento econômico, no caso da pecuária e da grande agricultura. Então, a legislação ela tem que existir para produzir um equilíbrio nessa relação. E hoje, o movimento da legislação nacional se dá no sentido de desequilibrar em favor, por exemplo, do desmatamento, da destruição das matas, da destruição das áreas de proteção que hoje existem. E o Estado corre o risco de perder uma riqueza importante, que é essa diversidade.
Sim. Deputado Lúdio, eu estive acompanhando ontem o senhor e percebi dos palestrantes que aí estiveram, inclusive procurador de justiça, né, o Scalopes esteve presente, a professora, a doutora da Unemate, a Carolina, fazendo uma grande reflexão e um assunto que veio Exatamente, que o senhor já está falando na tribuna há algum tempo, que também é combatido, não, mas é argumentado com outros colegas deputados, que não é bem assim do jeito que o senhor apresenta. Mas ontem o Ministério Público trouxe números aqui a respeito do agrotóxico no nosso estado de Mato Grosso. O senhor sai mais fortalecido quando o senhor observa também que não só o deputado Lúdio, mas que estudiosos estão acompanhando esse tema de perto?
Isso. O tema que foi muito levantado em muitas falas foi exatamente o tema dos impactos nocivos dos agrotóxicos aqui no estado. E isso fortalece a linha de atuação que nós estamos levando adiante, que em abril nós temos uma audiência pública específica para debater os agrotóxicos, apresentamos já uma série de requerimentos, dois projetos de lei, um para proibir a aplicação por aviões, outro para proibir isenção de imposto para veneno no nosso estado. E muitas falas ontem reforçaram a necessidade desses projetos e de outras medidas mais rigorosas ainda para reduzir o uso indiscriminado e conter esses impactos nocivos no estado.
Sim.
Ontem de manhã, antes da audiência, nós tivemos uma reunião no Ministério Público do Trabalho com as entidades do Fórum Mato Grossense de Combate aos Impactos dos Agrotóxicos. E nessa reunião, o Dr. Luiz Scalope participou e eu tive a oportunidade de apresentar à reunião um dispositivo que já consta da nossa legislação, da Lei de Resíduos Sólidos, que é um dispositivo que diz que qualquer agrotóxico que seja proibido no país de origem, onde ele foi fabricado, ele não pode ser utilizado no território de Mato Grosso. Então nós estamos encaminhando para a Universidade Federal do Mato Grosso, para um grupo de pesquisas que trabalha com agrotóxicos, a lista dos agrotóxicos que são permitidos aqui no estado, para que eles, por meio de um banco de dados que eles têm, identifiquem aqueles que são proibidos nos países de origem, para que nós possamos encaminhar isso ao Dr. Luiz Scalope, que é procurador de justiça na área ambiental, para que ele faça uma notificação recomendatória ao estado para proibir a utilização desses produtos. E, ao mesmo tempo, nós vamos identificar outros produtos que são mais tóxicos, mais perigosos, para também propor a proibição da utilização deles por meio de projeto de lei.
Sim. E eu fico preocupado exatamente com esses números que o senhor trouxe, que ontem o senhor aplicou lá, nós recebemos um boletim informativo do seu mandato, com os números que mostram que no Brasil, tolerado em 7 litros de veneno por pessoa. Em Mato Grosso, 64 litros. É exatamente esse número, deputado Lúcio?
É exatamente esse número. O Brasil já é o maior consumidor de agrotóxico do mundo. O Brasil consome 7 litros por habitante ano. Mato Grosso consome 10 vezes mais, são 64 litros por habitante ano. 207 milhões de litros de agrotóxicos são derramados no nosso território.
Sim.
E isso produz efeitos muito danosos para o meio ambiente e para a saúde da população. Há um mês atrás foi divulgado um estudo com base em dados do Ministério da Saúde, que coletou água em vários municípios do país todo, deveria ser a totalidade, mas nem todos mandaram. Mato Grosso, 30 municípios mandaram dados para esse estudo, e todos os municípios que mandaram dados têm a sua água tratada contaminada por agrotóxicos.
Sim.
São 27 agrotóxicos que são pesquisados por esse estudo. A água de Cuiabá, por exemplo, está contaminada por esse coquetel de 27 agrotóxicos. Todos os 27 agrotóxicos na água tratada de Cuiabá. E assim como em Cuiabá, em vários outros municípios do estado. Portanto, é um drama, porque a água que nós estamos consumindo é uma água envenenada. Alguns argumentam que, mas os níveis não são níveis elevados. São níveis, se comparados, por exemplo, aos parâmetros que são aceitos no mundo, são elevadíssimos. E assim, não é um agrotóxico, são 27 venenos dentro da mesma água que a gente consome. E esse processo de intoxicação crônica a que todos nós estamos submetidos cria uma situação de muito risco para a nossa saúde. Tem cidades no nosso estado que estão completamente cercadas por lavouras. Ontem o Scalope trouxe uma informação de 3 promotoras de justiça que atuaram por anos em municípios do interior, onde há muita muita exposição a agrotóxico, e as três promotoras têm filhos autistas. A prevalência de autismo na população tem crescido muito ao longo
dos últimos
anos. E uma das razões para isso é exatamente a intoxicação crônica por agrotóxico. São níveis baixos que a gente vai consumindo todos os dias e isso vai se acumulando no nosso organismo e criando situações muito graves. A prevalência de aborto no nosso estado é muito elevada, e há relação entre aborto e agrotóxico, há uma série de problemas, câncer infanto-juvenil, também associado a agrotóxico, problemas endócrinos, na tireoide, todos associados a essa exposição crônica ao veneno.
Olha, inclusive ontem o Scalope, né, o procurador de justiça, ele falou essas duas coisas que o senhor mencionou aqui, a questão... é do veneno que está na água, e ele disse aí que tem rodado muito o Brasil e rodado os países vizinhos, e falou que já tinha autorização de ter três colegas dele para poder falar em nome desses colegas numa suspeita que se tem do autismo, que o senhor trouxe muito bem. O senhor pretende trazer também essa reflexão para dentro do plenário?
Sim, nós, assim, a gente já está fazendo esse debate dentro do plenário, você sabe que é muito difícil a correlação de forças dentro da Assembleia. Ela não é uma correlação de forças favorável a esse debate. Há deputado que ainda usa do discurso de que não é veneno, é defensivo agrícola. Não é, é veneno que é utilizado para destruir mato, é veneno que é utilizado para destruir fungo, inseto, e que compromete a saúde do meio ambiente e da população. Mas nós estamos fazendo esse debate gradativamente, com o apoio de instituições sérias, da UFMT, da UNEMATE. A professora Carolina, ela fez o primeiro estudo de 2004 que demonstra já a presença de agrotóxicos no Pantanal, nos animais do Pantanal. Imagina hoje, né? 15 anos depois, o grau de prevalência desse processo de intoxicação crônica. Além da Universidade, o Ministério Público do Trabalho, que faz um trabalho de fiscalização seríssimo para poder proteger a saúde dos trabalhadores que atuam nessas áreas. O Ministério Público Estadual, o Scalope, coordena uma rede latino-americana de ministérios públicos que lidam com a temática ambiental. Então, assim, nós temos fortalecido esse debate, vamos apresentar novas propostas e vamos buscar mobilização e a conscientização da população para nos fortalecer na luta dentro da Assembleia.
Deputado, antes da gente encerrar, eu sei que a tua agenda é extensa ao longo do dia, só para a gente não perder o gancho da decisão dos professores ontem em Assembleia pela continuidade da greve. A sua avaliação.
Bom, a decisão tomada pelos professores eu considero correta, porque o governo não apresentou nenhuma proposta objetiva para a pauta de reivindicações que os professores apresentaram. Ao contrário, antecipou já um corte generalizado de ponto para todos os trabalhadores da educação, portanto, dá um sinal de que não quer diálogo, que não quer negociação, quer subordinar os professores à sua vontade, a uma lei que assegura, uma lei que já está em vigor, que o governo está descumprindo, que assegura a reposição de 7% na remuneração dos trabalhadores. Há caminho no orçamento para assegurar isso, porque são 128 milhões, e só a arrecadação de ICMS e FETAB nos primeiros 4 meses trouxeram 600 milhões a mais de arrecadação para o Estado. Então, assim, hoje nós temos sessão na Assembleia, quero dialogar com os deputados, há uma reivindicação do Sintep de uma audiência pública na Assembleia para tratar dessa pauta, vamos costurar essa audiência pública, o presidente da Assembleia quer sentar com o Sintep, nós vamos articular essa oportunidade de diálogo para a gente continuar no tensionamento com o governo, para o governo apresentar algum tipo de proposta objetiva sobre a pauta, para que a greve possa ser encerrada o mais rapidamente possível, porque enquanto isso quem está sofrendo é a população, né? São os filhos que deixam de estar indo para a escola.
Eu ia falar aqui, Bruno, que professor Lúdio, é professor.
Professor
é,
também.
Professor. Lu,
eu fui professor 13 anos.
Pronto, tá junto então. Agora ontem eu estava acompanhando, Lúdio, deputado, aquela questão lá do Sintep, e um grupo quer voltar, outro grupo não quer voltar, e um desespero está exatamente por conta desse... O corte é uma coisa que aconteceu, mas quando receberam o salário no dia 8, que vieram o desconto, houve uma situação assim, muito desagradável, os professores já, uns falando que o movimento estava enfraquecendo, outros não, mas eles, continua esse movimento. De que forma que a Assembleia Legislativa vai poder convencer o governador do Estado, que pelo que a gente ouve o governador falando, está irredutível, olha, não vou fazer, não tem dinheiro, e o Ministério Público falou que não vai pagar, não é para pagar. Como fazer esse convencimento? E eles já disseram o seguinte ontem, a greve é por tempo indeterminado, vão continuar esse movimento.
Sim, infelizmente essa situação de impasse, nós na Assembleia só temos um papel, que é o papel de mediar para buscar a solução do impasse. Agora o governo precisa ajudar, ele não pode ter esse comportamento de buscar enfraquecer o movimento, porque ao contrário de enfraquecer, ele acaba gerando uma reação, que é a reação de revolta dos professores por conta, por exemplo, dos cortes de salários. Vamos trabalhar com o cenário de que a greve dure mais um mês, todos os professores do Estado, todos os trabalhadores do Estado vão ficar sem salário no mês de junho. Então, assim, é uma situação, é um ciclo que só gera mais tensionamento e mais prejuízos para todo mundo. Então, nós temos que evitar que isso aconteça. Mas o governo precisa ceder. Tem que ceder, mesmo que parcialmente, à pauta de reivindicações. Eu tenho sugerido, por exemplo, porque assim, qual que é o centro da questão? O centro da questão é a Lei 510/2013, que é resultado de uma greve de 67 dias em 2013. É uma lei que foi resultado da mediação entre Judiciário, Ministério Público, Governo, trabalhadores, Assembleia, para que os trabalhadores retornassem de uma greve e ao longo de 10 anos houvesse todo ano uma recomposição gradativa do salário dos trabalhadores da educação, que em 2013 era o pior salário na média dos trabalhadores públicos do Estado de Mato Grosso. Hoje ainda é o segundo pior salário. Então eles estão numa defasagem em relação aos demais servidores do Estado, que deveria ser corrigida por meio dessa lei. A cada ano, reajustes progressivos. Este ano seria de 7%. O governo pode propor, olha, nós estamos em dificuldade financeira, este ano nós não vamos conceder os 7%, nós vamos estender o prazo, que era até 2023, nós vamos estender para 2025, 2026, e vamos reduzir o índice anual de reajuste para 2%, para 3%. O governo pode fazer uma proposta dessa natureza. Um reajuste de 2% traria de impacto para os cofres públicos este ano 30 milhões de reais. Isso é muito pouco perto do tamanho das despesas com o pessoal e perto do tamanho da arrecadação que o Estado está fazendo. Então o governo sinalizaria de forma positiva a reivindicação dos trabalhadores, respeitaria essa reivindicação, apresentaria uma proposta para poder alongar o prazo de 10 anos dessa recomposição, para mais 3 anos, por exemplo, e reduzindo o percentual anual de recomposição. É uma proposta objetiva que poderia ser apresentada aos professores.
Perfeito. Deputado Lúdio Cabral, do PT, falando ao vivo à Rádio Assembleia. Deputado, grato, sempre disposto a conversar com a gente, na verdade, a trazer informações aí e o seu pensamento aos cidadãos de Mato Grosso. Um grande abraço.
Eu é que agradeço. Bruno, Luque, obrigado mesmo, de coração.